Começando o episódio 54 do Escuta Essa Review Podcast, a sua dose semanal de músicas e novidades. Eu sou o Lucas Scaliza, falando diretamente do lado mais inglês da lua.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Cher, livre, enfim, do vírus que me assombrava durante essas semanas. Eu estou falando mais uma vez do quarto escuro, com um pouco de toques britânicos, oriundos de Manchester, na Inglaterra.
Fala, pessoal, aqui é o Gabriel Sacramento, falando direto do lado mais noventista da Bahia.
E aí, pessoal, aqui é o Éder, tirei uma semana de folga, fui conhecer Goba Grande, mas estou de volta e vocês não vão se livrar assim tão fácil de mim, não.
Muito bem. E hoje temos a volta, né, de um antigo convidado que apareceu ali no episódio 32, Nostalgia MTV, e ele está de volta hoje e é o Pedro Molina. E aí, Pedro?
Fala, pessoal, tudo bem? Beleza? Graças a Deus, abemos Liam Gallagher de volta.
É isso aí.
Maravilha, cara.
Bom, e como vocês viram aí já na capa, né, já é o tema aí, tá na postagem, o tema desse podcast 54 aqui do Escuta Essa é Liam Gallagher versus Robert Plant. Dois lançando CD, um com uma semana de diferença, né, o Liam lançou sexta-feira passada, o Plant lança... O Plant, pra quem não sabe, né, o Liam, pra quem também não sabe, o Liam é o ex-vocalista do Oasis e do BGI. E o Plant, claro, o ex-vocalista, ou atual vocalista, o único vocalista possível do Led Zeppelin. Dois ingleses, né, duas figuras importantes. O Liam lançou o CD semana passada, tá no Spotify. O Plant lança nesta sexta-feira da semana que sai este podcast. Então, se você estiver ouvindo na quinta-feira, vai sair amanhã. Se você já está na sexta-feira, passou aí do dia 13, então também já está disponível o Plant para você ouvir. E nós vamos discutir os dois aqui, ver quem acerta mais, quem acerta menos, esse tipo de coisa. E é isso aí. Mas são dois grandes ingleses, né? Só... Um é grande de verdade, o outro pelo menos pensa que é.
O quê? Maior música do Plant, né? Estão falando do maior ser humano vivo do mundo hoje, que é o Liam.
Plant, exato.
Eu já percebi o grau de disparidade das opiniões aqui nesse episódio.
Calma aí, que eu tô armando a minha barricadinha aqui pra desviar das balas.
Tô fazendo um programa agora aqui com uma parca, com o um microfone em pé e com o braço pra trás aqui. Tô fazendo meu programa. Mas imparcial, totalmente imparcial.
Muito bem. A gente, só antes de começar essa discussão entre os dois, né, a gente vai discutir um primeiro, depois o outro, né, pra não ficar um embate sempre, mas só pra lembrar vocês, escutaessareview.com, resenhas e podcasts sempre naquele site, entrem lá, galera, entrem e mostrem pra todo mundo que gosta de música, gosta de discutir, não importa se você acha que a gente tá certo, não importa, o importante é discutir música, então entra lá, e facebook.com/escutaessareview, instagram.com/escutaessareview e no Spotify, digita lá Escuta Essa Review, tudo junto, que você vai ver as playlists que o Gabriel faz e vai deixando lá. Fora isso, estamos no iTunes, estamos nos principais e melhores agregadores de podcasts do Android, e se você não encontrar, tem um RSS aí na postagem para você copiar e buscar manualmente. Faça isso, seja feliz e nos indique para quem gosta de música, beleza? É isso. Então vamos lá, vamos começar então com Liam Gallagher e o seu CD As You Were. E vamos lá, que música vocês acham que deve tocar para abrir esse bloco do Liam?
Bom, posso sugerir?
Pode. Quem sugerir? Vai, mano?
Um lado B do álbum, que é muito coisa de Gallagher isso, cara, é lançar músicas fantásticas para lado B, assim, sabe? Que é Doesn't Have to Be That Way.
Ah, essa é boa pra caramba, velho.
Muito bom. Vamos lá, vamos começar então com Doesn't Have to Be That Way. Escuta essa.
We'll be right back.
essa música pra mim, isso é quase uma piada aqui. Mas quando eu fiz as minhas anotações de cada faixa do Liam, essa aqui eu marquei. E não é que parece uma música do Noel Gallagher?
É uma música que facilmente seria um hit do Oasis, talvez. É, um hit. Ou um lado B, tipo Master Plan ou Acquiesce, que nunca foi lançado em álbum nenhum e é cantada por um estádio inteiro, lotado facilmente.
Já é uma coisa sobre o álbum, né? Muitas músicas, pra mim, poderiam ter sido lançadas pelo Oasis.
Aliás, eu vou complementar o Gabo. Poderiam ter sido lançadas pelo Oasis na pior fase do Oasis.
Oasis teve pior fase.
O Oasis teve pior fase. Eles estavam agonizando no final.
A gente vai divertir isso
aí também, porque... O Oasis agonizava em termos de criatividade. Esse álbum é uma crise de criatividade total, assim, né?
Qual álbum, desculpa?
O As You Were.
Quem vai começar?
Uma crise de criatividade, você acha?
Ah, eu acho, sim. Mas a gente vai discutir, mas assim... Vamos lá, Pedro, por favor, você é o cara que é o fã de Britpop aqui, de música inglesa, gosta dos irmãos Gallagher, e como um cara que gosta, você sabe que o Noel é o melhor irmão Gallagher.
É, mas eu fui essa semana, hein,
cara. Caramba.
Essa semana balançou, cara, assim, tipo... Então... Vamos falar então logo desse cara que passou a mão na minha bunda uma vez num aeroporto aqui em São Paulo, o Liam Gallagher. Aconteceu, não sei se eu contei, eu contei no outro, acho, no outro, no episódio 32 aí.
Esse acho que não, mas...
Não?
Não, acho que
ele deu um tapinha na minha bunda, Liam Gallagher deu um tapinha na minha bunda uma vez.
Olha só.
Só aconteceu, de fato, enfim.
Caramba. Mas aí vale aí compensa tudo, hein? Aí
ele preveu que eu faria a crítica do álbum dele aqui, escutar essa anos
pois
depois,
é.
Né?
Pois é.
Foi um tapinha assim, meio violento, foi.
Carinhoso, carinhoso.
Uma palpada.
Olha lá, tira a foto aí, vai, rapidão.
Então foi bom.
Pedro, começa fazendo o seu veredito sobre As You Were, pode mandar ver, pode elogiar, pode falar o que funcionou, o que não funcionou.
Pra mim foi um álbum surpreendente. Surpreendente mesmo, assim, eu não esperava que o Liam ia vir com alguma coisa tão boa, assim, no nível dos dois últimos álbuns do Noel, foi um hiato grande, aí, de 3 anos sem fazer nada, com um divórcio milionário, com crises existenciais e drogas, depois dos 40, em excesso é sempre um perigo, a gente temeu aí pela vida do nosso menino Gallagher. Mas não, ele sai, vai pra um retiro, fica morando num castelo na Espanha com a nova namorada, vai pelas bebedeiras, vai curtindo suas bebedeiras pelo mundo, até que aparece com um álbum desse que é... Eu gostei muito, ele fez em parceria, ele acertou em cheio a mão, acho que no produtor. Um dos produtores é o Greg Kurstin, que trabalhou com Adele, com Lily Allen, com Kendrick Lamar e lançou com Foo Fighters. E tá com outro álbum sendo lançado agora, que é o Colors do Beck, que é um álbum muito bom exatamente. Também, um álbum pra si. O Beck disse que queria um álbum mais alegre e tudo mais, e ele foi lá e acertou a mão em cheio. É um puta produtor, e acertou a mão em cheio aqui com o Liam também. O primeiro single, Wall of Glass, foi o que já deu a linha de que ia surpreender mesmo, assim, que era uma música também que facilmente caberia num álbum do Oasis. Os álbuns solos do Liam ou do Noel nunca vão chegar ao que era o Oasis, porque uma força são duas forças da natureza, assim, na minha opinião. O Liam muito mais, mas o Noel é um puta de um compositor. E um complementava o outro demais, assim, né? Chegou ao ponto do Noel dizer em entrevistas que ele não pensa em colocação de voz do Liam, que ele nunca teorizou sobre isso nas escritas, quando ele ia compor, assim, que era um lance já muito intuitivo dele saber a região da voz, dele saber como ele tinha que escrever a melodia pro Liam... chegar e cantar bem, então um potencializava o outro demais, assim, sem nenhum desses dois, o Oasis nunca teria sido grande de fato, assim, então esperar que vai ser um álbum do nível do Oasis nunca vai acontecer, porque você não tem o principal elemento que é essa tensão criativa, né, e não só criativa, entre os dois irmãos. Mas mesmo assim é um álbum muito bom mesmo. Pra mim, os pontos altos do álbum é o Wall of Glass, primeiro single que ele lançou. Pô, um rock and roll mesmo, assim, sabe? Com uma música perfeita pra ele, perfeita pra tipo de voz dele, pro tipo de postura dele, assim. Fall What Is Worth, que é uma música bonita pra caralho, assim, também. Chinatown, que é diferente de tudo que o Oasis já fez, na minha opinião, o que ele tenha feito com o Beery Eye. Tem um lado B aí que você tá ouvindo, Doesn't Have to Be That Way. Greedy Soul. Enfim, cheio de pontos altos o álbum. E funcionou bem. A crítica recebeu bem. A primeira semana, o álbum do Liam vendeu mais do que os top 20 todos somados lá na Inglaterra. Isso você pode incluir artistas pop como Ed Sheeran, entre outros. Então, a crítica recebeu bem. Ele disse que era o último tiro da carreira dele. Se não desse certo, ele ia largar a mão, não ia fazer mais nada. E acabou que fez um belo álbum. Muitas referências, muitas músicas que caberiam em álbuns do Oasis, boas mesmo, muitas músicas que você percebe ali, aquela cisma com ele, do John Lennon, de achar ele dizia um tempo atrás que ele era a reencarnação do John Lennon. Tem uma entrevista bem legal do Sacha Baron Cohen, o ator, que no último filme dele fez um personagem muito inspirado no Liam, e aí o Conan O'Brien, entrevistando o Conan, pergunta pra ele se ele já tinha encontrado o Liam Gallagher. Disse que ele encontrou numa festa, falou que ia fazer uma piada. Ele falou, beleza, vai lá, não sei o quê. Todo mundo falou, não é uma boa ideia fazer uma piada com ele. Aí ele vai, não faz a piada e volta pra sentar. E ele senta na mesma mesa do Bono e do Liam. E aí o Liam, ô, quem que é o maior rockstar do mundo pra você? E ele olha assim, tá o Bono, tá o Liam, ele... Ah, sei lá, Stevie Wonder. Stevie Wonder, caralho, você tá louco? Aí ele olha de novo assim, quem que é o maior rockstar do mundo? Aí tá, ele entra o Bono e o Liam e fala... Não sei, cara. Quem é o maior rockstar vivo do mundo? Ele pergunta. Aí não sei, cara. Quem é ele? John Lennon. John Lennon morreu, cara. Aí ele levanta e grita. Eu sou o John Lennon. Então o cara tem um fanatismo pelo John Lennon. E você vê assim duas músicas que são muito a cara. Seria uma música do John Lennon fácil. É For What It's Worth e Of All I Need. A Of All I Need, inclusive, tem um trecho de letra que ele tirou de um encontro com a Yoko Ono 18 anos atrás. Ligaram pra ele. Fala, Yoko quer conhecer você. Ele vai até o prédio da Yoko Ono, leva o filho dele, o Lennon Gallagher, e sentado na mesa, assim, enquanto a Yoko prepara um chá pra ele, tem uma escrita japonesa, assim, um painel japonês que circula a cozinha, assim, e ele pergunta o que é. Fala, é um painel que eu trouxe do Japão quando John Lennon foi conhecer meus pais e tal. E o John Lennon perguntou a mesma coisa que você, que significa... Que é uma frase sobre hibernação e sobre fechar as asas. E é sobre você criar um retiro assim pra você. E ela botou aquele painel quando John Lennon parou de compor. E aí ele pega essa história e coloca no meio de Of All I Need. Enfim, eu achei um puta álbum surpreendente mesmo.
Pera aí, Bruno, peraí. É rápido. Ô Bruno, tem um cachorro latindo aí? Aí, Pedro, pode continuar. Obrigado, Bruno.
Eu só sei que eu concordo com o cachorro. Tudo que o cachorro tá falando aí, eu concordo.
Muito bem.
Enfim, um belo álbum, muito bem produzido, afiado, a cara dele mesmo, e acho que se apresentou muito bem pro mundo como um artista solo, coisa que ele detesta e não gostaria. Acho que é um dos poucos que falam abertamente, eu não queria ter um álbum solo, eu queria estar na minha banda, e a gente sabe que isso não vai rolar. Principalmente quando a alma gêmea da banda fala que você tem que procurar um psiquiatra, né? Que nem o Noel disse essa semana.
Sim.
Mas um ótimo álbum, na minha avaliação.
Agora, por favor, eu gostaria de já contrapor a opinião do Pedro com a do Éder. Por favor, Éder.
Na verdade, eu queria começar de trás pra frente, no sentido do que o Pedro disse, porque eu li a entrevista dele, deve ter saído só essa semana na Rolling Stone, e eu fiquei com dó, né, cara? Ele fala muito do irmão, e ele fala muito isso mesmo, que ele queria estar na banda, e o irmão armou pra ele, e que... sabe, eu fiquei com muita dó dele, assim. E aí eu pensei, cara, será que vale a pena mesmo gastar a munição toda com quem não quer nem desviar, assim, das balas, entende? É, porque, assim, é um disco muito médio, assim, pra ser bonzinho até. Eu comecei a ouvir, é porque eu também não sou parcial não, né? Eu comecei a ouvir, assim, armando a catapulta, sabe? Eu tava recolhendo as pedras, tudo. Uhum. E no final de Wall of Glass, eu meio que larguei a catapulta, assim. E só que no sentido de que começou a virar um disco muito ambiente pra mim, assim, sabe? E aí quando eu percebi que tava silêncio, assim, eu virei e pensei, cara, eu devia ter ouvido isso, né? Não devia só ter deixado tocar, né? Porque em nenhum momento prendeu a atenção, assim. Aliás, você teve de fato algum momento que eu prestei atenção mesmo no disco? Foi porque eu achei que ele tava tentando, como sempre, emular o John Lennon, né? E esse negócio do óculos do John, olhar do Paul, né? Isso é muito 1990, assim, né?
Então, eu acho, tipo, que foi uma bela época da música.
Ah, não, a gente concorda, mas, meu, eu muito demodé, assim. Mas ainda assim, no final das contas, eu fiquei com muita dó dele, assim, por tudo isso, assim. Mesmo achando o disco bem médio, olhando com mais atenção, é de fato um monte de música que caberia em lado B, ou mesmo nesses discos mais questionáveis do Oasis, assim, sabe? Mas não vai fazer falta. Se você não quiser ouvir, assim, acho que não vai fazer diferença nenhuma, assim. Eu acho que vale mais, sei lá, dar mais moral pro Liam é ler a entrevista da Rolling Stones.
Beleza. Eu acho um belo álbum, assim. Eu acho um álbum com melodias muito bem trabalhadas, muito afiadas, assim, bem produzido, polido. Musicalmente falando, é um álbum criativo, não é um álbum. Apesar de ele remeter a aquela coisa meio sessentista dos anos 90, eu acho que os elementos foram muito bem trabalhados, a produção foi muito bem feita, os arranjos, a qualidade dos arranjos é muito boa. Não é um disco simples, não é um álbum simples. Na minha opinião, tecnicamente é um bom álbum, musicalmente é um bom álbum. Enfim, é a cara de um grande artista, cara.
Eu acho que a escolha do Greg Kurstin é um puta de um acerto. Mas, tipo, olha o Coldplay. Também eles fazem discos excelentes tecnicamente, assim. Você consegue entender a comparação?
Não, mas tecnicamente eu não quis dizer um disco limpo, um disco, sabe, perfeito. Eu quis dizer na
escolha. Até porque ele não é. Tem uma parte da entrevista que ele diz que tem uma parte da entrevista que ele diz que o Noah se vendeu pro establishment, que ele toca as músicas do Oasis de uma maneira que é pra ninguém dançar, que é pra ninguém participar. Curtir. Que ele é que toca as músicas do Oasis como elas deviam ser, assim. Que é essa coisa mais rasgada, aquela coisa mais suja.
Ele é o Oasis.
Eu entendo. Eu entendo isso no álbum, no disco, entendeu? Mas eu acho que é muito médio mesmo, é muito medíocre. Nesse sentido de médio, assim, sabe?
Eu queria falar primeiro do Kirsten, né, como escolha de produção, que eu com esse álbum eu fiz as pazes com ele, né, tava brigado com ele depois do que ele fez no Concrete and Gold, mas eu acho que realmente, como o Pedro falou, o álbum é bem produzido, e o que mais me chamou a atenção com relação à produção foi essa questão da atmosfera, né, a atmosfera é muito importante aqui. Você nota que tem uma referência, pra mim, uma referência muito clara aos anos 90, tanto na ambientação, na forma como eles trataram os vocais, os efeitos vocais, a forma como a atmosfera toda que e a música está imersa remete muito aos anos 90. Isso foi interessante. Mas eu quero comentar também alguns comentários que eu vi sobre o álbum, né? Muita gente estava falando que era muito polido e não gostou por isso. Eu achei que é polido, sim, mas eu não achei tão polido assim. Eu achei que tem um ponto de um filtro. Até um certo ponto ele deixa polido. Mas o que eu mais gostei mesmo é que o Kirsten trabalhou bem com o Gallagher para potencializar as características dele, assim. Por exemplo, essa melancolia que ele tem, assim, no jeito de cantar, as melodias dele que inspiram isso também, né? Essa questão da melancolia. É, isso aqui tá muito na cara aqui, você percebe em várias faixas. Inclusive, é uma coisa que me incomodou em algumas, mas de certa forma eu entendo que é característica idiossincrática do Liam, assim, do jeito dele e tal. E é um disco muito pessoal nesse sentido, assim. É, eu achei até um pouco mais pessoal, mais a cara dele do que o Noah faz, assim. E por isso é um disco menos contemporâneo e conversa menos com as tendências de rock. Eu não sei se dá pra dizer que é um disco de rock, mas enfim, conversa menos com as tendências.
Ah, é claro.
Que a gente tem hoje. Então eu achei um disco bem singular dele, assim, desde a atmosfera até as escolhas, até a fluidez das faixas, assim. E isso foi legal, gostei.
Pra começar a falar do disco, eu tinha separado uma frase da Inês Brasil, naquele vídeo famoso que ela tá na piscina tomando um drink e fala. E ainda houve boatos de que eu estava na pior. Para quem duvidou da capacidade dele, ele conseguiu escrever 5 letras sozinho nesse disco, e mais algumas com participações, né, de outros letristas e tal. Mas, assim, ao mesmo tempo que ele conseguiu ali desafiar a sua própria criação, esse disco não sairia se ele não tivesse um bom produtor junto dele. E o Greg Kurstin, como vocês já falaram, Kurstin, foi fundamental nesse trabalho e ele conseguiu extrair o melhor do Liam Gallagher. O melhor do Liam Gallagher é aquele Liam dos anos 90, que empurrava o Oasis ainda mais para as paradas de sucesso. Eu acho assim, ele tem a qualidade com o frontman, que dava voz e alma para o Oasis, e além dessa veia roqueira, tem uma característica também pop, que atrai o ouvinte, seja ele qual estilo for, se ele curte pop, se ele curte eletrônico. De qualquer forma, as pessoas se interessam por ele, ele consegue atrair um ouvinte e não repelir esse ouvinte. Então, algumas músicas desse disco dá para tocar em rádio, tranquilamente, que o ouvinte ali de rádio vai gostar. Até porque é uma música dos anos 90, tipo, tem alma de anos 90 e tem uma determinada faixa de idade ali, né? Eu me encontro nessa faixa dos 30, 30 e pouco, que acompanhou o Oasis, se sente quase em casa quando ouve o disco solo dele.
Sim, sim, me senti assim também.
Apesar de você ter, né, 20 anos, né, Gabo? Tipo,
não, mas é
seu, a familiaridade. Você acompanhou a carreira e tal. Você também se sentiu em casa, né, de alguma forma.
Sim, sim.
Não é questão da idade aí. Outra questão, rapidinho assim, que nem quando a gente comenta de experiência de ouvir o álbum em fones ou em som com caixa e tal, né, som aberto, esse disco pra mim funcionou melhor sem fone, ele reverbera muito bem aberto, a opção de fone não foi muito boa. Primeira vez que eu ouvi, achei o disco chato. Depois, quando eu fui ouvir ele, né, em som aberto, tipo, começou a fazer muito mais sentido. Assim, rapidinho, comentar algumas músicas, né, que eu gostei. O Wall of Glass, tal, a gente já tinha comentado. Divertida, ácida, boa parede sonora. Greedy Soul, nas músicas escritas somente pelo Liam, eu achei a melhor, bem básica, parece até um punk do naipe do The Clash. Paper Crown, achei que disputa com Wall of Glass com a melhor do disco. Uma balada muito bonita, lembra um pouco as que Oasis fez.
A melodia de arrepiar, assim. Cara.
Muito legal, muito boa. For What It's Worth também é ótima. When I'm in Need também é muito boa. E eu acho que esse comecinho do disco é o mais forte, na minha opinião. Esse comecinho até a sexta música é muito bom. You'd Better Run, eu achei uma porcaria. E dá uma quebrada nesse ritmo das canções.
Lembra muito a fase do Don't Believe the Truth do Oasis, eu acho.
Nem vi sim, Gabriel. Achei fraca, né? Tipo, o refrão chatíssimo, meio pegajoso, assim, não me agradou, não. E deu uma boa quebrada no ritmo que o CD tava, assim, na minha modestíssima opinião. E o só melhorou pra mim quando eu ouvi Chinatown. Eu achei a letra bacana. Nem tanto pelo arranjo, mas pela letra. Psicodélico, assim, o negócio.
É um viés até meio político, assim.
Político,
que é algo raro, né, pra eles.
Sim, e né, até eu li uma opinião, né, de um, eu não lembro de qual veículo o cara era, mas até falando, pô, a gente queria também ouvir um pouco do Liam falando do, sei lá, do Brexit, né, alguma coisa mais política, assim, e digamos que essa música, apesar de não ter sido assinada pelo Liam, meio que preencheu um pouco desse viés um pouco mais político que o álbum poderia ter também se encaminhado. I've All I Need, eu achei muito boa, né, e sem ser a versão de Lux, seria a última do disco. E aí eu achei estranho que você, Pedro, escolheu a música 13, que eu nem lembro o nome aqui na cabeça.
Doesn't have to be that way.
Cara, eu achei muito ruim a música. Eu achei as três últimas muito ruins, cara. Na verdade, as quatro músicas, né, e a que eu já tinha comentado já, que é
You Better Run.
You'd Better Run também achei uma porcaria, as quatro jogaram no lixo. Eu achei muito fraco.
É complicado, cara. Você fala uma música, uma porcaria dentro de um álbum, porque ela vai levando, o álbum vai indo por um caminho, ele tem suas variações e tal. E eu não acho que sejam músicas tão ruins, mas no conjunto eu não acho que atrapalhem um álbum, não.
Complementando o que você falou, eu também concordo com o Bruno de certa forma. Se fosse um pouquinho menor o álbum, acho que funcionaria melhor.
Vamos lá.
Mas sei lá, como o disco tem aquela coisa, versão de Lux e tal, né? Uhum. Até a gente já comentou uma vez, né, Galo? Tipo, por que três músicas a mais, né? Já tá bom, já, né?
É.
Sempre quando vem versão de Lux, assim, é meio discutível o que vem depois, né? Mas assim, das quatro, a que eu pego mais no pé. Que dá uma quebrada completamente nova. O álbum tá bom, de repente, tipo, é um desastre. Assim, a música joga lá pra baixo.
Eu vou concordar um pouco com todo mundo aí em diferentes questões. Vou começar já dizendo que eu concordo com o Eder quando ele fala que é medíocre no sentido de médio. Eu acho isso mesmo. Eu tava ouvindo o CD e em alguns momentos ele me chamava atenção, mas não em todo momento. Ele é um CD calcado, o Pedro tinha falado assim, em criativo. Eu não achei nada criativo, eu já tinha ouvido tudo o que tem nesse disco, eu já ouvi de tantas outras formas. Quando o Gabriel falou, é noventista, me deixou me sentindo em casa... Eu concordo com ele, mas eu concordo do jeito... Pois é, mas eu já ouvi isso tantas vezes, com tantas bandas fazendo isso, que eu não sei se mais um vai fazer diferença, sabe? Eu não sei se o Liam faz essa diferença. Não é como se fosse um cara, sabe, sei lá, traz uma coisa nova nessa visão. Não trouxe coisa nova nenhuma. O próprio Greg fazendo a produção, eu acho que ele entendeu a proposta, executou... Mas não deu de frente com o Liam, porque em momento nenhum esse cara é desafiado em música alguma. Ele faz o que ele sempre fez, ele faz uma ode aos ídolos dele. Quando o Pedro falou que, por exemplo, I've All I Need, que foi uma música boa, Greed Soul, For What It's Worth, talvez seja uma das melhores, eu concordo totalmente com ele, pelos mesmos motivos, mas em sentido criativo do Liam... Eu já não. Eu já, sabe, eu acho umas boas músicas, boas mesmo. Até Doesn't Have to Be That Way, eu acho boa. Diferente do Bruno que não gostou, mas concordando com o Pedro, eu gostei pra caramba. Achei que era uma música que tinha que ter, uma música mais dançante, mais pra cima mesmo e tal. Porque é lado B, então vale a pena ter isso no álbum. É legal pra ele. Mas, no geral do álbum, eu não vi esse cara sendo desafiado de forma alguma. Você pega o Greg com Foo Fighters, né? Tá bem, tá certo que o Foo Fighters quis ser desafiado e, por isso, escolheu o produtor. Você vê os caras fazendo coisas que eles nunca fizeram antes. Inclusive, como a gente já falou no episódio 51 do Foo Fighters, tinha todas aquelas timbragens de instrumento que eles nunca tinham usado antes, aquela aproximação com o indie, etc. E aqui não, cara, o Liam faz o que eles sempre fizeram no Oasis, que é ficar na zona de conforto e fazer o que eles sabem fazer bem. Só que entre 1994 e 1995 e 2017, tem um caminhão de tempo aí que meio que, sabe, desgastou esse tipo de coisa. Eu acho que é legal ver o cara fazer algo diferente. E, por exemplo, o Noel se propôs a tentar fazer algumas coisas diferentes. Tem um Acid Jazz no segundo CD dele, por exemplo, né? Que é, pra mim, a melhor música daquele álbum, que é a mais diferente.
Vocês ouviram o que saiu segunda-feira, Holy Mountain, do Noel?
A gente ouviu e pelo menos metade do pessoal aqui gostou mais do Holy Mountain do que do Liam, assim, mais tranquilo. Mas, assim, só pra terminar, é um disco de rock inglês, que é esse rock menos calcado em riff, que é mais melódico, etc. Então eu acho que sim, é um disco de rock. É legal que ele tenha abraçado essa coisa do rock, né, de novo, não tenha saído pra fazer pop como tantas bandas que a gente vem falando, que pra se reinventar acaba caindo no pop e tal. Acho isso tudo muito legal, mas o disco, no final das contas, eu acho ele confortável demais pro cara e pros meus ouvidos. Eu acho que ele tem os momentos muito bons, sabe? Tem momentos mesmo muito bons, mas no geral ele passa assim como vários outros discos que eu ouvi esse ano que não vão ficar na memória, assim. E eu já tinha ouvido várias músicas novas quando ele começou a tocar ao vivo, e mesmo ao vivo, nenhuma dessas músicas, nem Wall of Glass e tal, nenhuma tinha me chamado muita atenção, até que eu desisti de ver coisa nova dele ao vivo e falei, espera sair o disco, e agora que saiu, eu vejo que o Liam tenta fazer legal, ele se esforça pra fazer o que ele sempre fez, consegue algumas vezes, mas em boa parte do disco parece que ele patina e patina bonito.
Eu vou só discordar sobre o ponto que você levantou sobre o Oasis nunca ter se desafiado e tudo mais. Eu acho que você pegar um álbum do Oasis pro próximo, ele nunca parece que saiu de uma base assim, saiu de uma coisa... Eu acho que de um álbum pro outro do Oasis sempre mudou muita coisa, assim. É que eles acertaram a mão em cheio nos dois primeiros e depois lutaram com isso, né? Enfim, sobre o álbum, quando eu disse de produção, eu não tô dizendo de engenharia de som, tô dizendo de produção. Não que é um álbum polido, limpo. Eu acho que a produção acertou em cheio nos timbres, acertou em cheio nas texturas, na minha opinião. O álbum é rasgado em horas como Wall of Glass, Doesn't Have to Be That Way, ele é doce em faixas como Chinatown, Purple Crown. Eu acho que ele é um álbum retrô, mas sem soar retrô. Assim, tem uma certa personalidade, que é um reflexo da personalidade forte do Liam. Nenhum artista é 100% original, você vai roubar de todo mundo que você se influenciou e vai tentar criar algo novo a partir disso, vai tentar criar algo que é a sua cara. E eu acho que, em se tratando de Liam, a gente não tem nem a referência para saber se ele foi desafiado ou não. Na minha opinião, o fato dele gravar um álbum solo já é um desafio gigantesco para um cara como ele, assim, né? Que sempre foi o frontman de uma banda, sempre foi alimentado por um cara que foi a voz de uma geração, assim, né? Gostem ou não, o Noel foi a voz de uma geração, pelo menos ali no Hemisfério Norte, com todo aquele lance de working class e tudo mais. Enfim, só pra esclarecer um ponto também, o Greg Kirsten, ele produziu só 3 faixas do álbum, tá? O restante do álbum foi produzido pelo Greg Margrath, que é um produtor que já trabalhou com Radiohead, com Wolf Alice, com Kaiser Chiefs, entre outras bandas, assim, né? Ele assina quase todas as faixas do álbum. Foram 3 do Greg Kirsten e mais ou menos umas 8 do Greg Margrath. Enfim, eu acho que estão muito críticos em relação a um primeiro álbum de um cara que
já tem uma carreira de 20 anos, mais de 20 anos de carreira. Tá bom.
Como frontman.
Tem que ser bom.
Como frontman. Como compositor. Ele compôs muito pouco pro Oasis, né? Para Billy Eye, ele compôs no mesmo volume que ele compunha para o Oasis, muito pouco. Eram cláusulas de contrato, inclusive, que exigiam que ele tivesse 2, 3 músicas em álbuns do Oasis. E agora não, é um álbum que ele sentou, escreveu e foi... É a primeira vez que ele faz isso. Então, ele tem 20 anos de carreira como frontman, como vocalista, como a figura do rock and roll, assim, na minha opinião, dos últimos 27 anos, talvez, desde do Kurt Cobain. E então é algo novo, mas completamente novo pro Liam Gallagher, entendeu? Agora, quanto ao novo, o Billy Eilish deu errado justamente porque as músicas não eram boas, as composições eram fracas, foi uma chance jogada fora de caras como Game Archer, que tocava no Heavy Stereo, e caras como Andy Bell, que tocou no Hyde, que tocou no Hurricane No. 1, se mostrarem como grandes músicos e grandes compositores. E acabou que foi uma chance desperdiçada. O Liam não desperdiça essa chance, na minha opinião. Tem boas músicas, tem momentos altos. Os pontos baixos do álbum eu reconheço, mas eles levam para outros momentos, assim, então tá valendo. E sobre, eu ouvi alguém falar de alguma coisa, não lembro quem falou, mas falar, um álbum de rock que o mundo talvez não precise hoje, ou que não teria, que não tá ligado aos dias de hoje, ao que seria um álbum de rock hoje. Bom, a primeira semana ele vendeu mais do que os dos top 20 somados. Todos os ingressos da Inglaterra estão esgotados. Nos Estados Unidos já estão quase esgotados também, ele está circulando pelos programas de televisão, então está sendo bem aceito o álbum lá, o que é uma tarefa dificílima. O Oasis teve dificuldades lá, bandas inglesas têm dificuldades lá, o Blur quase acabou quando foi fazer isso, e no entanto, para ele tá funcionando. Ele tá funcionando por essa personalidade, o cara é uma força da natureza mesmo, o cara é um frontman. Como, não sei, tem alguém hoje no nível dele, assim, sabe, de figura, uma figura de rockstar, ou um frontman, um cara que cante como ele, que cante com a entrega dele, eu francamente não saberia apontar outra pessoa. Então eu acho que é um puta álbum pelas expectativas que a gente tinha sobre ele. A gente tem que lembrar que o fã número um do Oasis estava atrás do microfone, né? Era o cara era a voz, o cara era o que fez o Oasis chegar ao topo. Não foi só a genialidade das composições do Noah, mas foi a figura que ele é, e ele continua sendo essa figura. Então,
só queria ressaltar, assim, que embora tenha feito críticas ao Liam, acho ótimo ele vender ingresso, vender disco, beleza, tá no jogo dele, o comércio é parte do jogo dele. Eu não gostado muito do álbum, achar que eu vou esquecer rapidinho e tal, não quer dizer que eu quero que o cara se ferre, tá? Aliás, eu acho muito bom que ele volte a cantar, etc. Tenho toda a preocupação com a figura humana dele. Mas é a opinião sobre a obra, o que ele entregou, e não sobre a pessoa, ou o que eu quero que aconteça com a pessoa.
Não falei como um número frio comercial, mas falando pela própria aceitação do público, assim, foi bem assim. Foi muito bem aceito.
Curiosidade.
Surpreendentemente, foi. De crítica também. Rolling Stone deu 4 estrelas, aqui eu dei 4 estrelas, NME deu 4,5, 4,9, Pitchfork, enfim, foi muito bem aceito.
Falando em estrelas.
Muita gente falando que é o melhor disco de um. E um membro do Oasis depois do Oasis. Isso aí eu já não sei, né? Não. Eu acho que
o álbum do Noah foi muito fácil, bom. Assim.
Pra terminar, falar de outra coisa, já falou bastante disso, vamos dar uma nota a cada um, a gente faz uma média aqui. Então vai, na ordem de quem falou. Então, Pedro, que nota você dá de 1 a 5?
10.
5, vai. Éder, você?
E o 2?
2. Gabo?
4,2.
4, vai, 4. Vai, eu sou ruim de matemática, porra. 4. Ô, Bruno, você?
4 também.
4, beleza. Mas eu dou 2 também.
Posso dar 0?
Pode.
Não, só tô fazendo uma pergunta, assim. Nada demais.
Tranquilo. Beleza, então. Essa é a nota, então. E que música vocês querem que toque no final?
Bold.
Nenhuma! Pode ser For What It's Worth? Foi citado umas 3 vezes, pelo menos.
Pode ser. Boa.
Bom, falamos aí do Liam, vamos falar dos Plants, né? E depois a gente vê assim quem que a gente achou melhor, mais legal, mais criativo, quem teve mais a contribuir. No final das contas, se é que é possível chegar a um resultado desse, com duas pessoas tão diferentes, embora dois ingleses. Então vamos lá, vamos começar aí ouvindo um pouco do novo CD do Robert Plant. Então vamos lá, vamos ouvir então a primeira música do álbum, The May Queen, escuta essa. Aí, né, tá saindo essa semana o novo CD do Robert Plant, chamado Carry Fire, né, e é o novo CD solo dele, né, e se você acompanha o Robert Plant solo, faz um tempo já que ele não faz exatamente rock, ele mistura rock com bluegrass, com folk, com influências indianas, né, outro tipo de música que ele foi buscando aí ao longo da carreira. Então vamos lá, Gabriel Sacramento, o que é que você achou de Carry Fire, novo do Robert Plant?
É, eu fui com muita expectativa pra esse álbum, né? Porque o Robert, o Plant é o cara, tipo, um ícone da música. E eu gosto de todos os álbuns dele da década de 2000 pra cá. De 2002 pra cá, o Dreamlands pra cá, eu gosto de tudo. Fora, claro, algumas coisas mais antigas que ele lançou com o Page e tal, que são boas também. Eu fui com muita expectativa, né? E tal, e gostei sim de certas partes do álbum. Mas tive problemas em algumas outras partes. Ah. A questão é o seguinte. Eu acho que ele continua com essa veia de misturar, com essa coisa de diluir o rock no bluegrass, no folk. Isso é muito, muito interessante, assim. É uma proposta super interessante e uma proposta dele. Ele não precisa ficar olhando para trás pro Led Zeppelin, pra referência setentista, ficar preso a isso, ficar preso. Ele criou a própria imagem dele, assim. Quando a gente pensa nele, a gente pensa em bluegrass, ele associa. Isso é legal. E ele continua aqui. Outra coisa que eu gostei do álbum, assim, é com relação à voz dele, como ele sabe adaptar a voz, sabe cantar, dá pra cantar, não precisa ficar forçando, não precisa deixar a voz, enfim, falhar, ou parecer que tá falhando, ou parecer que ele tá se forçando demais, mas aproveitar aquela questão do ritmo mais lento das músicas pra poder cantar, mostrando um pouco do cansaço, só que de uma forma boa, né, mostrando a naturalidade do jeito que ele tá cantando, isso é muito legal, assim. A gente vê isso, né, nos álbuns do Cohen, por exemplo. Isso é bem legal quando o cantor faz isso. Mas, no geral, acho que o disco esbarra em alguns momentos de monotonia. Fica muito burocrático em alguns momentos. Acho que faltou um pouco de pulso para cortar umas músicas. E a minha opinião geral mesmo seria que se fosse um EP, seria melhor.
Perfeito. Eu concordo com o Gabo. Eu acho que o Gabo foi bastante cirúrgico aí na análise dele, porque realmente eu concordo com quase tudo que ele falou. Só pra complementar que ele falou da voz, a gente acabou de passar pelo Rock in Rio, onde aí roqueiros com 20, 30 anos ou até mais, né, de estrada estão com a voz um pouquinho detonada, e já dá sinal assim que o cara não consegue cantar tudo aquilo. E por não existir mais o Led Zeppelin, né, não ter que forçar tanto mais a voz, ele usa a carreira dele pra cantar bem e cantar de uma forma que ele se sinta confortável. E eu devo dizer que em 2015... Eu estava no Lollapalooza em que ele tocou. Ele fez o show anterior ao do Jack White. E ele tocou tanto músicas do Led Zeppelin quanto músicas da carreira solo. E ele foi infalível em todas. E você percebia como o cara cantava macio, gostoso as músicas novas dele, sabe? Como ele curtia fazer aquilo. E na hora que chegava nas músicas do Zeppelin, que a banda dele solo é excelente, é excelente. Na hora que chegava na... né? Na hora que chegava nas músicas do Zeppelin, ele mandava ver nos vocais também a mesma coisa, sabe? Você via um puta cara ali com aquela idade fazendo tudo aquilo, não dava vexame de forma alguma. Então eu achei esse disco... uma coisa que o Gabo falou aí que eu não tinha pensado, mas agora eu vou falar porque eu vou concordar. Realmente, Gabriel, eu acho que se fosse um EP seria redondinho, perfeito. Eu não sei quais músicas entrariam nesse EP, mas eu vou dizer que na minha experiência de ouvir, foi... Cara, foi bizarro, mas foi assim. Uma faixa eu não gostei, a outra eu gostei. Uma faixa eu não gostei, a outra eu gostei. E foi assim todo. Por exemplo, The May Queen, que foi a primeira faixa que tocou, eu não curti muito, sabe? Eu não sei. Eu acho legal essa coisa dele com a música indiana, ele manter esse foco no ritmo, né? Uma coisa que faz o sangue circular. Acho legal. Mas perto da faixa seguinte, que é New World, eu achei The May Queen muito abaixo de New World. E aí veio uma terceira faixa, que eu também não achei tão legal. Aí veio Dance With You Tonight, aí melhorou pra caramba, sabe? Way With Words, uma puta faixa super sensível, muito legal, sabe? E assim vai, Bonds of Saints, né? Que parece uma música ali da virada dos 70 pro 70, um rockinho leve. Keeper Head é bem interessante, mas foi bem assim a minha audição do álbum. Uma faixa eu não gostei, a outra eu gostei. Uma faixa eu não gostei muito, a outra eu gostei. Então, assim, se fosse um EP, eu acho que eu teria gostado mais. E como comparação, tem aí no blog, né, no escutarsreview.com, tem a crítica que eu fiz de Lullaby and the Ceaseless Whore, que é o disco dele de 2014. E eu adorei aquele disco. Tem uma faixa ali no meio.
Esse é o meu ponto.
Aham, pode falar, pode invadir aí, pode falar.
Porque é isso, assim, tudo que eu pensei em relação ao Carrie Fire foi em comparação ao Lullaby. Uhum. E eu acho, de novo, mais um disco bem médio. Concordo com a coisa da voz, eu acho que ele se respeita e ele tá confortável. Eu acho que ele tá confortável espiritualmente mesmo. E eu acho que isso passa pra música. E essa coisa da influência. Da influência dos sons todos. Principalmente dessa vibe indiana, das guitarras, assim. E aí fica aquele climão de free jazz em concert, assim, também. Que é isso, o Gabo fala de monotonia e eu acho que o disco descamba muito para isso, assim, sabe? Eu consegui ouvir o May Queen muito, muito empolgado. Uhum. E depois foi ficando cansativo. Não cansativo, mas é isso, assim, você tem um primeiro momento, assim, que você visualiza o disco como essa experiência que parece que ele assume, assim, de... É isso, experiência religiosa, assim, né? E aí o disco entra numa espiralzinha que não vale a janela, assim, sabe? Eu gostei de Bluebirds of the Mountain, que é um dueto com a Chrissie Hynde, e é um cover do Beach Boys. Mas eu acho que eu só gostei por causa disso também, entendeu?
Aham, sim.
Não, foi cansativo chegar até ali, né? Eu não sei como eu não dormi ali na metade. E aí eu falei, pô, você conhece essa música? Uhum. E fui procurar e falei, olha, Beach Boys. O Gabo falou que curte a discografia dos anos 2000, do Plant pra cá, assim. Eu também curto. Mas eu acho que cada vez mais também vai descendo a espiralzinha, assim, sabe? Muito porque eu acho que ele já tá de boa com isso, assim. E aí também a gente volta no assunto do Liam. Não sei se é só o relaxamento espiritual, assim, que faz com que ele não precise ser mais criativo do que pode ser, né? Ou tipo, a figura, né, do Robert Plant, assim, né? Sabe, sou o Robert Plant e qualquer coisa já tá no lucro, assim. Eu não consigo entender, assim. Não que a gente vá deliberadamente descer o pau só por causa disso, mas... No caso eu, né? Deliberadamente eu vou descer o pau. Mas eu acho que podia ser um disco bem melhor, assim, do que ele é. E eu acho que no caso ele perdeu uma oportunidade de fazer um disco melhor. Não sei se um EP funcionaria. Eu acho que pro Liam um EP funcionaria.
É, eu acho que pros dois um EP funcionaria, né? Menos músicas ruins nos dois, assim. No caso do Plant, eu nem acho que são músicas ruins. Eu acho que é uma música que não, acaba não tocando, né, tanto. Porque eu não sei o que vocês acham, mas o Lullaby and the Sizzler Whore, eu acho inteiro incrível, sabe? Inteiro. E aí tem uma música que é Stolen Kiss, que eu acho, assim, perfeita, maravilhosa. Mas eu acho o álbum inteiro, inteiro legal. E esse álbum eu não consegui achar inteiro legal. Eu achei que ele vai, ah, legal aqui, aí não tanto. Aí aqui você tem que ficar procurando alguma coisa pra se agarrar que seja legal. Aí depois, de novo, é. Não, nem tanto. Então é isso, né?
Eu acho que eu curto mais o Band of Joy. E mais ainda o Raven Sand. No fundo eu acho que o que falta pra ele é a Alison Krauss, assim, sabe? Uhum, mas seria meio injusto falar isso, assim. Seria meio injusto até com a Alison Krauss, assim, sabe?
Aham.
Uhum. Eu adoro o Band of Joy, acho um álbum, assim. E eu acho que por essa década ele já tem esse álbum que o Band of Joy que dá pra ser lembrado pela década inteira.
Sim.
Mas o Lullaby tem seus momentos bons também, que eu gosto. E que, fazendo a comparação que vocês fizeram com esse álbum, o Lullaby é um pouco superior, de fato. Justamente por isso, né? Cair na meio que... Ok, beleza. Você já me apresentou isso, mas e aí? Uhum. Mas o melhor álbum pra mim, na minha opinião, dessa fase nova dele, pós 2000, é o Dreamlands ainda. Que é o primeiro lá. Que você vê que tem muita energia, tem muito vigor, tem muita coisa da idade também, né? Da vontade do músico de fazer. Que tinha voltado depois de um tempo sem lançar e tal.
Sim.
É isso, como o Eder falou, né? Ele já tem muito tempo, já lançou muita coisa, não precisa provar nada e tal.
Ó, só pra ficar claro aí pra quem tá ouvindo, o Gabo citou o Dreamland, que é de 2002, mas a carreira solo do Robert Plant, solo mesmo, começou em 1982, com Pictures at Eleven. Então, um cara que não parou, né?
Eu acho que é umas viagens meio erradas, essas esses discos dos anos 80, assim. Uhum. Mas a gente pode deixar o assunto pra outra, porque também a gente estenderia muito.
Sim, sim, claro.
Se a gente falar do Dreamland pra cá, é perfeito.
Sim, sim, claro.
Alguns são meio datados, mas... né?
É. Pois é, é que assim, ele tava desenvolvendo também um jeito de fazer as coisas, tava surfando a onda, né? Eu acho assim que o encontro dele com a Alison Krauss ele foi muito definitivo pra ele, mas muito mesmo, assim. E o que a gente vê hoje dele é um pouco fruto de tudo aquilo que ele viveu, anos 60 e tal, e esse encontro.
Não dá pra negar, assim, que não, não dá pra você separar, né, o Led Zeppelin com isso, né? É uma coisa meio inerente mesmo.
Sim, sim.
Só que com essas variantes, tipo o Alison Krauss, tipo a Band of Joy.
Sim.
São elementos que vão se sobrepondo ao Led Zeppelin.
Eu particularmente gosto muito disso, assim, de cantores que têm essas carreiras solo bem consistentes, assim, como o Plant, né? E quando se fala em cantor com carreira solo consistente fora da banda, o outro nome que vem à mente é o Bruce Dickinson, né? Que tem uma carreira solo sensacional, assim, com discos que são melhores que os do Iron Maiden dos anos 90. Assim. Então, tipo, é muito difícil pro cantor fazer isso, mas alguns conseguem. A maioria esmagadora não, né? Que acaba sempre vivendo, ou falta força e vontade mesmo de você fazer algo novo, depois que você já fez muita coisa. É até natural, mas É, quem consegue, quem vai lá e faz, chama um bom produtor, consegue fazer com uma boa banda e faz, geralmente consegue um bom resultado, como o cliente tem conseguido nos últimos anos. E o Lucas falou da banda. A banda, cara, a banda que acompanha, as bandas que acompanham ele são muito boas, né? E a Band of Joy. E a nova, que gravou os dois últimos discos, se não me engano, ou foi o último só? Sensational Space Shifters, se eu não me engano.
Isso, isso,
que é muito incrível, muito, velho. Muito boa.
É incrível,
muito
boa, essa banda, cara. É incrível.
Foi essa que você viu ao vivo, né?
Essa que eu vi ao vivo. Cara, você não tem noção como os caras são bons tocando assim, o que quiserem, sabe? O que quiserem. É impressionante.
É da hora. É da hora. Aí, é isso, cara. Chamar uma banda boa então, e.
Eu acho que é isso que faz a gente pensar em não chegar aqui e deliberadamente descer o porrete, entendeu? Por esses momentos. Eu acho que assim, de novo, não é só porque é o Robert Plant que a gente ouve. Deus, né?
Não passa é assim. A mão na cabeça, né?
Qualquer coisa a gente vai aceitar de boa, assim. Uhum. Mas assim, ele construiu coisas e referências novas e ele buscou soluções diferentes. Mesmo se a gente for comparar um com o outro, esses últimos discos, um com o outro, e encontre muitas similaridades entre eles. Mas eu acho que a banda, como é o nome da banda? Sensational Space Shifters. Eu acho que é o melhor exemplo.
Aspectos, só queria falar só a questão dos aspectos técnicos, né? Que eu acho que um dos motivos principais que me deixaram tanto entediado ouvindo esse álbum foi a questão da produção e mixagens. Eu acho que, diferente do Band of Joy e do Lullaby, aqui faltou algo como uma identidade sonora, assim, algo que não, eu vou ouvir esse álbum e quando eu terminei de ouvir, ficou aquela meio que aquela lembrança do som que eu ouvi naquele álbum, sabe? O do Liam, por exemplo, tem isso. Quando eu penso no álbum do Liam, eu lembro daquela atmosfera que eu falei e tal. Tem vários discos que tem isso. O Band of Joy tem isso. O Lullaby tem isso. O Dreamland tem isso. Enfim. Mas nesse Carry Fire, eu achei um pouco... Faltou isso. Faltou essa questão do trabalho mais especial com os timbres, com a atmosfera, com a mixagem e tal. Pra ser mais marcante nesse sentido.
Eu acho que isso foi tão marcante no sentido de que... Exatamente no sentido contrário. De me fazer ficar, de me fazer entrar na espiralzinha, sabe? E não achar que ele é tudo o que ele pode ser mesmo, entende? Na verdade, eu tô concordando com você, né?
Sim. Bom, é isso. Então, fiquem aí pra terminar essa discussão do Robert Plant, Heaven Sent. Escuta essa. There's an angel at the gate. Stolen kiss of fall from grace, sing it out. He's heaven sent, he feeds the flame of everlasting love. His empire falls, his spell will break. Once cast aside, his song away. He's seven sand, he rides the waves of freedom's golden flow. Now shadows fall, the hour is late. Still hear your songs, and time won't wait. Once heaven sent above the world, the eagle and the dove. All it's worth the doing is seldom easy done. All it's worth
easy one. All the long goodbyes, all the goodbye songs, all the love forgiven, never really gone.
Bom, galera, foi isso então. Fizemos um episódio aí com dois caras, né, da música inglesa, um dos anos 60, um dos anos 90, ambos lançando disco aí com uma semana de diferença cada um. Liam Gallagher, né, o cara do Britpop, que uma vez foi do Britpop, tentando resgatar aí as suas origens, e também Robert Plant, nada mais é do que a voz do Led Zeppelin. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer, além do podcast sobre eles, vamos colocar uma crítica escrita também, né, vai ter o texto lá sobre o Liam e sobre o Plant também. Então vocês fiquem de olhos em escutaressareview.com, facebook.com/escutaressareview, instagram.com/escutaressareview, e vocês ficam atentos a tudo que a gente está fazendo aí. E divulguem a gente, como sempre, né? Não pedimos nada, nem seu dinheiro, mas pedimos que você divulgue nosso trabalho aí para vocês também conseguirem conversar de música com mais pessoas. E se vocês não concordam ou querem colocar outros pontos de vista aqui na nossa discussão, tem a caixa de comentários aqui da postagem, tem o Facebook, tem o e-mail, escutaressareview@gmail.com. Então façam a festa, conversem aí com a gente vai achar bem legal saber a opinião de vocês também. E é isso.
Um abraço aí a todo mundo que ficou até o final. E ouçam o álbum, né? Pensem, reflitam e vejam se vocês concordam com o que foi falado aqui. Nosso objetivo é fazer vocês refletirem e criticarem, de fato, o que vocês ouvem.
É isso aí, gente. Até semana que vem. Abraço.
Gente, pra terminar, então, vocês concordam que a gente pode tocar Holy Mountain, que é a nova música do Noel Gallagher?
Ah, mas só se você falar que é a melhor coisa que tem nessa semana na vida. Assim.
Perfeito. Então, a nova música, dias após lançar o CD do Liam Gallagher, o Noel foi lá e lançou uma música que muita gente talvez considere melhor do que o álbum inteiro do Liam, mas enfim, não vamos entrar em polêmica agora, mas só para ficar esse gostinho de sabor inglês aqui, né, de desavença inglesa. Então vamos terminar esse episódio com Holy Mountain do Noel Gallagher. Até semana que vem, falou!